nós lembramos, né, Beverly, também tivemos a oportunidade de conversarmos por ocasião da solenidade de Corpus Christi, quando a diocese toda fez a arrecadação de 60 toneladas de alimentos, e nas nossas paróquias nós fizemos também essa distribuição por meio da Pastoral do Pão, chamada em alguns lugares, em outros lugares o Pão da Solidariedade, em outros lugares a Casa do Pão. E nós distribuímos, esse alimento foi às famílias, foi dirigido, foi distribuído às famílias que estavam cadastradas nas pastorais das diversas paróquias. E neste momento, agora de 1º a 7 de setembro, nós prolongamos um pouco, porque dia 8 de setembro nós temos o aniversário de 87 anos da nossa diocese, de sua criação. Nós estamos fazendo, em comunhão com o Grito dos Excluídos, que desde 95 é realizado no Brasil, este momento de solidariedade com um gesto muito concreto. Então, o gesto concreto é a generosidade, a solidariedade de tantos irmãos e irmãs para com as pessoas que mais necessitam. E nós sabemos que nesta hora há muita gente passando fome, muita gente precisando de comida, porque as coisas, os alimentos, as coisas todas subiram muito de preço. Basta ver o preço do gás, basta ver o preço da gasolina, basta ver o preço da carne, basta ver o preço do feijão e arroz também. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de fazer este convite, assim, de todo o coração, com muita generosidade, para que todos nós, tanto quanto podemos, seja com mais ou com menos, nós levemos as nossas paróquias, as igrejas, as secretarias, o alimento que pudermos, para em seguida a paróquia distribuir o seu alimento. Nós depois faremos uma contabilização de quanto alimento arrecadamos, não para aparecer ou não aparecer, mas para ajudar as pessoas a terem com clareza quanto foi arrecadado. Sabemos que é uma semana também de feriado, enfim, mas é para lembrar que este grito dos excluídos e excluídas é o grito da Igreja, que iniciou desde 95, sobretudo em São Paulo, e se espalhou pelo Brasil todo no dia 7 de setembro, que é o dia nosso, do nosso país. E estamos com um gesto bem concreto da arrecadação de alimentos. É para a nossa diocese, mas outros lugares também estão propondo que seja feita a arrecadação. Mas nós nos restringimos aqui à nossa diocese, às nossas comunidades e às nossas paróquias.
Padre Paulo, a gente está falando aqui de uma situação, né, que envolve uma necessidade atual, emergente, que é de dignidade, não é nem só de alimento, é de dignidade. Quando a gente fala, né, em ter esses direitos garantidos, essenciais, básicos, a gente está falando de dignidade humana. E falando em dignidade humana, parece que a gente também dissocia muitas vezes esse tema, que é humanitário, dos temas que são políticos e sociais. Nem todo mundo sabe, Padre Paulo, e é isso que eu gostaria de resgatar um pouquinho, se o senhor puder me ajudar nessa linha do tempo. No Brasil, os conceitos de responsabilidade social, de terceiro setor, né? Esse olhar que hoje nós já temos de forma mais concreta, nasce com as pastorais sociais. Não fosse os movimentos sociais da Igreja Católica, não querendo aqui necessariamente puxar brasas, mas trazer fatos, né? Trazer os fatos. É isso, nasce no Brasil o conceito de terceiro setor e de responsabilidade social hoje tão vigentes com os movimentos sociais. Então, quando a gente fala em gritos dos excluídos, embora seja também um ato político, né? Político de querer existir, de ter o direito de existir. A gente está falando também de uma renovação sobre esses conceitos que vêm para o futuro. Como entender esse momento a partir dessa linha do tempo, Padre Paulo?
Eu gostaria de citar, quando eu li essa expressão pela primeira vez, me chamou a atenção, mas eu gosto de lembrar. E eu creio que pode ajudar a entender muita coisa no nosso país. O Goethe, um grande autor do período moderno, ele diz que quando um povo ele espera um salvador de pátria, está fadado ao fracasso. Então, foi assim em muitas ocasiões no nosso país. Nós precisamos resgatar a verdadeira política, e não a política partidária especificamente. É claro que o partido é muito importante, e é importante a existência do partido. Bom, poderemos discutir quantos partidos precisaríamos. Hoje tem uma enxurrada de partidos, talvez devêssemos discutir mais. Agora, a política, todos nós somos políticos. Beverly, tu és política, exercendo essa missão tão importante na rádio. E todos nós fazemos política. Quando nós lidamos com uma, duas, três, quatro, cinco, dez ou mais pessoas, sempre é um gesto político, porque política tem a ver com agir, tem a ver com a ação. E o agir e a ação, eles fazem parte da nossa vida. Nós agimos quando nós agimos cumprimentando alguém, quando nós agimos nas nossas atividades e nas nossas tarefas, no nosso trabalho, o modo como nós agimos, o modo como nós nos comportamos, são ações políticas. Nós depravamos muito, depreciamos por demais o conceito de política e o tornamos muito apequenado. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, tem uma expressão que a mim também, eu acho que a todos nós, nos chama a atenção. Ajudar alguém, ele cita este exemplo, atravessar o riacho, o rio, dar-lhe a mão, é importante. É um gesto magnífico. Mas aquela pessoa que está lá ou na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou, sei lá, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, ou como presidente, enfim, ou como prefeito, ou como governador. E esta pessoa vai ajudar a construir uma ponte para que as pessoas possam construir, é muito importante. Então, o gesto de ajudar a atravessar é importante. É um gesto também de ação ética, digamos assim. Mas o gesto de encontrar recursos para a construção de uma ponte, para auxiliar as pessoas a atravessarem o rio, não precisando mais passar por entre as pedras, talvez, isso é um gesto grandioso, digno de conseguir fazer com que as pessoas possam ter mais vida, mais dignidade, mais direito de ir e vir. E o Papa nos lembra que o gesto de assumir a política seja talvez um dos gestos mais dignos que existem. Portanto, todos esses conceitos que tu lembraste, eles são muito importantes. E a igreja, o Papa Francisco, mas também outros papas disseram, o próprio João Paulo II, o Papa Bento XVI, dessa forma ou de formas diferentes, eles sempre trouxeram esta ideia. A Igreja Católica, sem desprezo às outras igrejas, evidentemente, mas a Igreja Católica, falando especificamente aqui, é perene em humanidade. E a civilização humanitária, ela precisa ser novamente buscada, sempre buscada e talvez reconsiderada e revitalizada. E o Papa Francisco também na Fratelli Tutti nos chama muito a atenção para que nós assumamos a civilização do amor. E esse projeto é um projeto muito importante de uma civilização do amor. E as pastorais sociais, Beverly, eu estava conversando com algumas lideranças da nossa diocese, padres e agentes de pastoral, falando, por exemplo, das duas pastorais dos extremos, a pastoral da criança, quanto bem fez no Brasil, quanto bem faz a nossa diocese. Claro que a pandemia nos colocou uma série de obstáculos, mas a pastoral da pessoa idosa, quantas pessoas idosas são visitadas, talvez muitas vezes esquecidas pelos familiares ou pela sociedade. Mas as pastorais sociais são muito importantes. As comunidades eclesiais de base, quanto bem fizeram, reunindo, fazendo com que as pessoas estivessem juntas e também buscassem os seus direitos, assumissem os seus deveres. Como Hegel, um autor também do período na passagem da modernidade para a contemporaneidade, também diz, não temos só direitos, temos deveres. Direitos e deveres, eles são proporcionais nesse sentido. Portanto, esta responsabilidade por um mundo melhor, pelo bem comum, pela casa comum, como diz o Papa Francisco, tudo isso é muito importante. E certamente nesta Semana da Pátria, que nós também não façamos e não degladiemos, e nós estamos sempre mais polarizando as coisas. Mas nós não podemos jogar debaixo do tapete toda essa preocupação e necessidade de cuidarmos das pessoas e termos uma sociedade mais justa e mais digna.
Padre Paulo, o senhor mesmo mencionou aqui na entrevista sobre a origem, né, do Grito dos Excluídos, que a primeira iniciativa oficial foi em 95, mas nada chega chegando, né? Há uma construção. Então, até onde eu sei, lá na segunda semana social brasileira, alguns anos antes, desde 93, começou uma construção já dentro, né, da pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para essa caminhada que chegou depois em 95 com o nome, né, Grito dos Excluídos. E a gente fala muito que é um movimento da igreja, sim, também é, mas ele é um movimento também, dá para dizer, ecumênico, né, porque ele chama movimentos sociais, ele chama também o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, organizações, entidades, ou seja, é um movimento aberto, é isso?
Sim, e é bom para os ouvintes que têm sempre essa alegria de escutar a Beverly e acompanhá-la. A gente percebe que a Beverly, ela acompanha esses processos também da caminhada da igreja. E que bom escutar isso de ti, Beverly, e certamente os ouvintes também se saciam dessa beleza que é também trabalhar junto e ter uma não apenas uma informação, mas também uma formação. E também, eu queria só lembrar, eu não quero reparar nada do que tu disseste, porque eu concordo com o que falaste. Mas eu queria só lembrar, acrescentar, que assim como tu lembraste da segunda Semana Social Brasileira, nós estamos vivendo neste momento ainda a sexta Semana Social Brasileira. E ela tem três T's. O Papa fala dos três T's, né? E a semana, esta sexta Semana Social, que ainda estamos no período e vai também o ano que vem, nós temos três T's. A Terra, olhem, por exemplo, a situação da Terra. Houve no período, depois eu volto aos três T's, mas sobre a Terra. Nós sabíamos que a Terra sempre foi uma propriedade importante e também causa de muita discussão, fala, no sentido também da importância que ela tem para a questão do capital. Depois, a Terra assim, não perdeu um pouco essa realização mais direta acerca do capitalismo, mas ela voltou à discussão e à baila. Então, a Terra é um dos temas importantes da Semana Social, da sexta semana. Outro T é o trabalho. Percebamos quantas pessoas perderam o trabalho. Por que será que perdemos o trabalho? Por que será que as pessoas têm dificuldades de ter o seu trabalho? Será que é falta de profissionalização? Será que é uma opção pela robotização? Enfim, como é que nós estamos também nessa perspectiva? E o terceiro T é o teto. Quanta gente está sem teto? Portanto, essas preocupações que tu salientaste, que não são só da Igreja Católica, mas é também dessa perspectiva do diálogo interreligioso e também o diálogo ecumênico, nós estamos juntos nesse caminho. E todos temos uma preocupação, que essa inquietação, que essa indignação por não termos uma vida justa, uma vida digna, uma vida boa para todos, como Deus sonha para todos nós, seja também de cada um e de cada uma a nossa inquietação, a nossa indignação. E inquietação e indignação não são pejorativas, não são negativas na nossa vida, são boas. São, digamos assim, uma mola propulsora da nossa sensibilidade para que a nossa sensibilidade depois se torne também reflexão para a ação. Então, nesse aspecto, a dialética do ver as coisas a partir da sensibilidade, depois analisar com a nossa reflexão, razão, para depois colocar nossos braços e nossos pés em ação, para que nós construamos uma pátria mais bela, no sentido de bela enquanto beleza estética, mas beleza ética.
Perfeito. Padre Paulo, não pude deixar de observar que em 95 o lema era a vida em primeiro lugar. Nesse ano de 2021 a gente tem esse mesmo lema, né? A vida...
Interessante, né, Beverly? Que beleza, tu vês. 95, 2021. Estamos nesse mesmo caminho, a vida em primeiro lugar.
Chama atenção, né, Padre Paulo? Inclusive, me deu a impressão também, isso eu quero conversar contigo, que talvez seja também uma espécie assim de voltar no porquê nasce, né? Porque se constitui um grito dos excluídos, por que era necessário e urgente naquela ocasião e neste momento que é um divisor de águas, né, Padre Paulo? Não há como negar que nós estamos num período não só difícil pelas dificuldades do período, mas também num período de transformações históricas, né? A gente está mudando de era, novos conhecimentos, enfim, é um jeito hoje diferente de pensar o existir, o fazer, o ser, o estar, o pertencer. Também não é, tem talvez aí um jeitinho, talvez, Padre Paulo, de retomar um porquê fazemos e refazer agora, a partir desse novo tempo?
Com certeza. Eu creio que nós, apesar da análise bastante difícil e complexa na qual nós vivemos, a esperança não pode nos faltar. E essa dimensão, digamos, da tecnologia, hoje também sabemos das informações existentes, inúmeras, e muita dimensão de fake news, informações para nos desviar, para também nos ludibriar. Como é ruim isso? E talvez seja muito importante nós recuperarmos também o critério fundamental da verdade. Para mim, existem dois princípios importantíssimos para toda e qualquer pessoa, seja religioso ou não. Princípios da verdade e da justiça. Claro que a liberdade anda também nesse caminho, mas se nós buscarmos verdade e justiça, supõe-se, evidentemente, também a liberdade. Portanto, esse é um primeiro aspecto que eu queria salientar a partir do que tu falaste também e mencionaste. Um segundo é que, claro, as facilidades são inúmeras hoje e também as condições de tornarmos a nossa vida mais fácil. Agora, para quem está acessível a esta vida, esta modalidade, este modo, este estilo de vida? Para quem? Para todos ou para um grupo seleto? Se nós olharmos, nós vamos percebendo o quanto há uma divisão abissal entre os ricos e pobres. Então, cada vez mais as coisas se concentram, o capital se concentra, e cada vez mais uma população enorme fica excluída. E isso sempre existiu. Houve muitos problemas em outros tempos. Não vamos pensar que nos períodos anteriores, nos momentos anteriores, não acontecessem injustiças ou também exclusões. Mas o importante é que a história continua e seria muito importante nós aprendermos também da história e nós aprendêssemos que, de fato, o mundo será melhor quando a humanidade for melhor. E ser melhor não significa só ter coisas mais, mas significa nós, enquanto pessoas, sermos mais. Mais no sentido mais humanos. E talvez hoje tenhamos que retomar novamente o sentido do humano, porque muitas vezes também, e essa seria a segunda característica, né, tornar mais humanos a nós mesmos. Nós muitas vezes, agora só um exemplo, sem críticas a quem tem essa apreciação do amor aos pets, aos animais, as pessoas se sensibilizam muito mais quando morre um cachorrinho ou um gatinho de estimação a um familiar, especialmente se esse familiar é um pouquinho mais idoso. Isso eu já vi com meus próprios olhos nas redes sociais. Então, nesse sentido, esse segundo aspecto é muito importante nós o retomarmos. E um terceiro, aqui eu colocaria o aspecto da dimensão cristã da vida humana. Para nós cristãos e cristãs, acho que não podemos nos aquietar, não podemos deixar morrer em nós este espírito de solidariedade. E se nós partirmos da ideia de que todos nós nascemos sem termos escolhido hora e lugar e proveniência, nós todos, enquanto nascidos, temos direitos, deveres também, claro, mas porque alguns nascem em berço esplêndido, tudo bem, ninguém escolheu nascer no berço esplêndido, mas tu podes construir a tua vida para que não só o teu seja berço esplêndido, mas o berço melhor, se não esplêndido, melhor, esteja na casa, na vida de todos. E a missão do cristão e da cristã é anunciar a boa notícia do Evangelho. E o Papa Bento XVI, no documento de Aparecida, lá na sua apresentação, ele diz assim: o primeiro que se tornou pobre foi Deus. Deus veio a nós, se esvaziou, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, e veio morar entre nós. Portanto, a opção pelos pobres para que haja vida em abundância para todos é uma missão de todo cristão. Então, que essa Semana da Pátria não seja simplesmente para jogar para a janela a bandeira do Brasil. Eu amo o meu Brasil. Eu sou colorado, mas eu não preciso a toda hora colocar, porque pode também parecer, quando a gente usa esses símbolos, eles também agridem muitas vezes. Portanto, que nós também não tenhamos agressões, que nós não tenhamos violências, mas que nós saibamos respeitar. O Brasil é belo, mas nesta hora ele também padece de uma série de situações difíceis. E nós teríamos que ter mais condições de diálogo, de conversa, de respeito, de busca do bem comum. O bem comum, nós temos que ter o olhar do bem comum, e não só o meu bem. Portanto, Beverly, nessa terceira questão é vermos exatamente, enquanto homens e mulheres cristãos, esta busca de um mundo mais condizente, conformado à vida de Jesus.